Olá! Vamos direto ao ponto hoje. Temos um material bem interessante aqui que explica como a gente começou a entender o mundo de um jeito mais científico, né? Especialmente na física.
Isso aí.
Vamos ver como saímos daquelas explicações mais antigas de mitos, sabe? Para usar a lógica, a matemática e como a gente descreve coisas básicas, tipo movimento. A ideia é mais clarear esses fundamentos, sabe? Talvez para quem está voltando a estudar agora, num curso tipo EJA, e quer pegar essa base direitinho.
Perfeito. É fascinante mesmo ver essa transição, né? Antigamente, sei lá, se chovia, podia ser um deus que estava lavando o céu, algo assim.
É uma explicação mítica.
Exato. Mas aí, especialmente com os gregos, veio essa busca por explicações racionais, baseadas no que se via, na lógica, sem precisar do sobrenatural. A explicação da chuva, por exemplo, virou o ciclo da água: evapora, condensa, forma a nuvem, chove. Essa busca pela razão deu origem ao que a gente chama de filosofia natural e depois à física.
E já tinha gente pensando em matemática nisso?
Sim, Pitágoras, por exemplo, ele já tinha essa intuição, essa crença de que a natureza podia ser explicada com números, com matemática. Foi uma virada de chave fundamental, sabe? Para a gente poder não só descrever, mas prever as coisas.
Entendi. E para fazer essa descrição lógica, racional, parece que medir as coisas virou essencial, né? Os textos falam bastante de grandezas. O que é isso exatamente? Por que medir ficou tão importante?
Ah, total. Para a ciência funcionar, para a gente poder comparar, testar ideias de forma objetiva, a gente precisa quantificar, medir
Quantificar.
com um número e uma unidade. Tipo, o comprimento de uma mesa, a massa de um objeto, o tempo que algo leva para acontecer, a velocidade.
Tá, tipo, diferente de amor ou beleza, que a gente não mede com régua?
Exatamente. Essas coisas são super importantes, claro, mas não são grandezas físicas. E para medir, não adianta só ter, sei lá, uma régua. A gente precisa concordar sobre o que é um metro, né?
Ah, claro. Senão vira confusão.
Imagina cada um usando o próprio pé para medir tecido. Ou palmo. Não ia dar certo no comércio, nem na ciência. Por isso criaram o Sistema Internacional de Unidades, o SI.
O SI?
Isso. Com padrões definidos. O metro, m, para distância. O quilograma, kg, para massa. O segundo, s, para o tempo. Padrões universais que todo mundo usa, ou deveria usar, para a ciência e tecnologia poderem conversar no mundo todo.
Falando em tecnologia, como esse conhecimento da ciência, essas medidas se conectam com as coisas que a gente usa no dia a dia? O celular, o carro?
A conexão é total, né? Pensa assim. A ciência pura é a busca por entender como o universo funciona, porque as coisas são como são. A tecnologia pega esse conhecimento e usa para criar ferramentas, soluções práticas, coisas que resolvem problemas ou facilitam a nossa vida.
Ah, tipo, a ciência descobre a eletricidade, a tecnologia faz a lâmpada.
Exato, perfeito exemplo. A ciência entendeu os princípios da eletricidade e do magnetismo, e a tecnologia usou isso para criar motores, geradores, a lâmpada, o rádio, o computador. Tudo isso.
Entendi.
Claro que a humanidade sempre criou técnicas, ferramentas, desde a pré-história. Mas essa parceria forte, sistemática, entre a ciência e a tecnologia, ela se intensificou muito com a Revolução Industrial para cá. É um ciclo. A ciência permite nova tecnologia, que, por sua vez, permite novas descobertas científicas. E isso impacta a sociedade inteira.
Faz todo sentido. Agora, entrando mais na parte do movimento, que os materiais detalham bastante. Posição, trajetória, velocidade. Parece simples, mas como a física descreve isso com precisão?
Boa. É um ponto central mesmo. Para descrever qualquer movimento, a primeiríssima coisa é definir
Referencial.
um referencial. Tipo um ponto de partida.
Isso. É um ponto ou um conjunto de pontos em relação ao qual a gente vai observar o movimento. Por exemplo, você sentada numa cadeira agora, está parada em relação à cadeira, em relação à sala, mas está em movimento em relação ao Sol, porque a Terra está girando, né? Tá, verdade. Depende do ponto de vista.
Exatamente. Depende do referencial. Definido o referencial, a posição, que a gente costuma chamar de espaço, e usa a letra S, é simplesmente onde o objeto está localizado em relação a esse referencial. E o caminho que ele desenha enquanto se move é a trajetória.
Ok, referencial, posição, trajetória. E aí entram velocidade e aceleração, certo? Qual a diferença exata? Às vezes confunde um pouco.
Super comum confundir no começo. Vamos lá. A velocidade, letra V, diz pra gente o quão rápido a posição do objeto está mudando com o passar do tempo.
Quão rápido ele anda, basicamente.
Isso. A gente mede em metros por segundo, ms no SI, ou no dia a dia, em quilômetros por hora, KMH. Se a velocidade não muda, se ela é constante, o movimento é chamado de uniforme.
Tá. E a aceleração?
A aceleração, letra A, entra em cena quando a velocidade muda. Ela mede o quão rápido a velocidade está variando.
Ah, então não é sobre a posição, é sobre a velocidade.
Exatamente. Se um carro acelera para sair do sinal, a velocidade dele aumenta. Ele tem uma aceleração. Se ele pisa no freio, a velocidade diminui. Ele também tem uma aceleração, só que nesse caso, negativa, né? Uma desaceleração.
Entendi. E a unidade é diferente também.
É assim. Como ela mede a mudança da velocidade, que é ms, a cada segundo, a unidade dela é metros por segundo, ou seja, ms ao quadrado. Isso indica quantos metros por segundo a velocidade aumenta ou diminui a cada segundo que passa. Pegar essa diferença é chave.
Certo, acho que entendi. Velocidade é a mudança da posição no tempo. Aceleração é a mudança da velocidade no tempo. Com isso, a gente consegue descrever padrões de movimento, tipo aqueles MRU e MRUV.
Exatamente. Esses são os padrões mais básicos para movimentos em linha reta. O movimento retilíneo uniforme, MRU, é quando a trajetória é reta e a velocidade é constante. Ou seja, a aceleração é zero. Pensa num carro em velocidade de cruzeiro numa estrada retinha sem trânsito.
Ok.
Já o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, também é em linha reta, mas a velocidade muda. Só que ela muda de um jeito constante, regular. Ou seja, a aceleração é constante e diferente de zero.
Ah, tipo um objeto caindo.
Perfeito. Um objeto em queda livre perto da superfície da Terra, desprezando a resistência do ar, é o exemplo clássico de MRUV. A gravidade puxa ele com uma aceleração praticamente constante.
E tem movimentos em curva também, né?
Sim, tem vários. Mas um bem importante é o movimento circular uniforme, MCU. Imagina a ponta de um ponteiro de relógio, ou um carro fazendo uma curva redonda com velocidade constante no velocímetro. A velocidade, o valor dela é constante, mas a direção está sempre mudando. Então tem uma aceleração ali também, apontando para o centro. É super importante para entender rodas, engrenagens, planetas orbitando.
Uau, quanta coisa! Então, recapitulando, a gente saiu daquela busca por explicações ilógicas, passou pela necessidade de medir com padrões tipo SI, viu como ciência e tecnologia andam juntas, e aí entramos nas ferramentas para descrever o movimento. Referencial, posição, trajetória, velocidade, aceleração. E os tipos básicos como MRU e MRUV.
Isso mesmo. É toda uma construção de conhecimento, sabe? Que não só permite a gente entender o mundo físico, mas também prever o que vai acontecer e interagir com ele de forma mais eficaz.
Muito bom.
E fica aí uma provocação, talvez. Na próxima vez que a gente estiver no ônibus, num carro ou mesmo só caminhando na rua, tentar reparar nisso. Qual o meu referencial? A velocidade está constante? Está aumentando? Diminuindo? Como está a aceleração?
É um bom exercício.
Com certeza. Reconhecer esses conceitos no dia a dia já é um passo enorme para começar a ver o mundo com um olhar mais físico, mais científico. E pensar que essa capacidade de descrever o movimento, que parece simples, foi o começo para a gente entender desde o giro dos planetas até o comportamento de partículas minúsculas. Onde mais será que essa busca por descrever o mundo de forma precisa pode nos levar?